Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo.
Superlotação, condições subhumanas, rebeliões constantes, fugas, maus tratos, corrupção, tráfico de drogas e mortes. Esse é o retrato do sistema penitenciário brasileiro que abrigava até dezembro de 2003 uma população carcerária de 308 mil detentos. Esses ingredientes maram as cadeias brasileiras num verdadeiro barril de pólvora, preste a explodir a qualquer momento. Vez por outra, fagulhas desse inferno acabam incendiando o já tenso clima das penitenciárias do país. Hoje, para manter um preso atrás das grades, o governo gasta cerca de R$ 800 por mês. Somente em São Paulo, o Estado deverá gastar este ano aproximadamente R$ 1 bilhão com a população carcerária de 127 mil presos. As penas alternativas podem reduzir esses custos em 90%. A crise do sistema penitenciário brasileiro será o tema do Palavra de Especialista desta quarta-feira. A socióloga e diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Julita Lengruber, é uma das entrevistadas do programa de hoje. Bom dia, Julita.
Bom dia, Carmen.
Julita, para você que dirigiu durante 4 anos, de 91 a 94, foi diretora-geral do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro e também já foi ouvidora da polícia do Estado do Rio. O que está por trás desta crise no sistema penitenciário brasileiro?
Olha, Carmen, na verdade, o sistema carcerário brasileiro está falido há muito tempo, né? Quer dizer, a situação do sistema penitenciário brasileiro é emergencial há muitos anos, né? Lamentavelmente, os governos estaduais e o governo federal, nos últimos anos, não vem dando atenção que o sistema penitenciário merece e precisa, né? A única iniciativa que se percebe, tanto a nível estadual quanto a nível federal, é a liberação de recursos para a construção de unidades prisionais, né? No entanto, nós precisamos muito mais do que isso, Carmen. Em primeiro lugar, nós precisamos restringir o uso da pena privativa de liberdade. Quer dizer, havia um ministro da Justiça inglês que dizia o seguinte, que a pena de prisão é muito cara e torna as pessoas piores. Ou seja, a prisão seria uma maneira cara de tornar homens e mulheres muito piores do que já são. Né? Quando são pessoas perigosas, elas se tornam pessoas ainda mais perigosas.
Julita, a gente poderia dizer que no lugar de ser um local de recuperação, seria uma fábrica de criminalidade.
Veja só, prisão não é local de recuperação em lugar nenhum do mundo. Tá? Eu acho que isso é alguma coisa que a gente precisa ter muito claro. A gente precisa deixar a hipocrisia de lado nesse país, né? Vamos abandonar essa história de que a gente manda homens e mulheres para a prisão para se recuperarem, né? Homens e mulheres são privados da liberdade e são condenados a cumprir penas privativas de liberdade para serem castigados. Agora, é preciso que esse castigo, né, não tenha características de crueldade e desumanidade, né? Porque senão nós realmente estaríamos contribuindo para essas pessoas piorarem. Essa que é a grande questão. Então, veja só, se nós, isso não quer dizer que estados, né, não devam proporcionar cursos profissionalizantes, possibilidade, né, de trabalho, de educação, tanto formal quanto informal. Enfim, o que é importante é que a gente transforme as unidades prisionais em locais em que homens e mulheres cumpram suas penas com decência, com dignidade, né? E não sejam tratados com essa crueldade, com essa brutalidade que a gente vê por esse Brasil afora. O que, se nós reservarmos a pena de prisão para aqueles indivíduos realmente perigosos, aqueles indivíduos que se constituem ameaça concreta ao convívio social, aí sim a gente vai poder dedicar, né, a esse sistema penitenciário verbas que podem gerar algum trabalho consequente, porque a gente vai estar trabalhando com um número menor de pessoas, com aquelas pessoas que realmente precisam ser privadas da liberdade, porque senão não se constitui uma ameaça à nossa vida social, né? Então, eu acho que a primeira providência é essa, quer dizer, pensar em sistema penitenciário é também pensar em pena alternativa, né? Agora, o ministro da Justiça, eu acho muito louvável, ele sempre insiste, sempre que há alguma crise no sistema penitenciário, ele lembra, né, que o Brasil precisa usar mais penas alternativas, que o judiciário precisa, né, realmente lançar a mão dessa legislação com mais frequência. Agora, é preciso também, né, que parta do governo federal uma campanha de esclarecimento da população, de esclarecimento do judiciário, né, da importância das penas alternativas, quer dizer, do custo e benefício da pena de prisão e da pena alternativa. Eu acho que isso é obrigação do governo federal, né? O Brasil tem aí, na área de prevenção à AIDS, né, nós tivemos um desempenho brilhante. O governo federal liderou campanhas sistemáticas na área de prevenção à AIDS e o Brasil conseguiu derrubar os índices de contaminação por HIV. O Brasil é vitorioso nessa área, outros países vêm aqui aprender lição com o Brasil. E a gente precisa, então, também, se a gente está preocupado com o sistema penitenciário, a gente precisa também nessa área, né, lançar campanhas sistemáticas de esclarecimento da opinião pública, porque os juízes fazem parte do povo, Carmen, entendeu? Os juízes pensam muito frequentemente como comum dos cidadãos, né? Eles acham que punir é botar na cadeia. No entanto, a gente sabe que o infrator que comete crimes de menor gravidade não deveria jamais ir para a cadeia, deveria ser punido com uma pena diferente da pena de prisão, que é a pena de prestação de serviço à comunidade, por exemplo.
É, Julita, dentro do que você está falando aí, a questão da prestação de serviço à comunidade, a lei de execução penal em vigor há 20 anos no país ela prevê, né, que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Isso está no artigo 31. Todos os presos, eles deveriam trabalhar. Por que que essa lei de execução ela não é colocada em prática?
Pois é, mas, ô Carmen, veja só, não é só esse artigo que não é colocado em prática. Se você examinar a lei de execução penal, que é uma lei, como você disse, que está fazendo 20 anos esse ano, a gente vai ver que a lei de execução penal é sistematicamente ignorada nesse país. Quando você examina o artigo que menciona quais são os direitos dos presos, você percebe que aquilo é sistematicamente ignorado. Veja só, o preso tem direito a uma assistência jurídica adequada. Isso não acontece. O preso tem direito à assistência médica adequada. Também não acontece. O preso tem direito a que lhe sejam fornecidos artigos básicos de higiene. Ele não recebe. Poucas unidades prisionais nesse país distribuem com alguma regularidade papel higiênico, sabonete, tudo isso. Então, veja só, não é só o trabalho. Agora, o interessante, Carmen, é que, ao contrário do que a média da população pensa, o trabalho é buscado pelo preso. O preso busca o trabalho, porque para cada 3 dias trabalhados, o preso desconta 1 dia de pena. Então, ele quer trabalhar para descontar a pena. No entanto, o Estado brasileiro tem sido historicamente incompetente para prover trabalho ao preso. Essa aqui é a questão. Se constroem unidades prisionais, Carmen, sem espaço para oficina de trabalho. Se constroem unidades prisionais sem espaço para escolas, né? Então, se constroem, na verdade, nesse país, depósitos de seres humanos, né? Quer dizer, joga-se as pessoas lá dentro e se esquece que elas existem. Olha, a gente precisa se lembrar nesse país que a gente não tem prisão perpétua nem pena de morte.
E acaba virando, né, Julita, essas cadeias, as penitenciárias, acabam virando essas fábricas de criminalidade, porque a pessoa que entrou lá vai sair muito pior do que quando entrou.
Certamente, quer dizer, a expressão, né, que as prisões são universidades do crime é uma expressão antiga e continua sendo muito verdadeira. Agora, o que é importante, Carmen, eu queria, né, num programa como esse, da Rádio Câmara, eu acho que é importante a gente insistir no seguinte, né, não é mais possível ignorar a crise do sistema penitenciário brasileiro. Quer dizer, se nós continuarmos acreditando que a gente vai apenas investindo na construção de mais unidades prisionais, e com isso a gente vai estar lutando contra a violência, contra a criminalidade, contra a insegurança, estamos todos enganados, vamos todos morrer na praia, né? Eu acho que essa é a grande questão. Não há nenhum estudo no mundo que prove que você aumentando a taxa de encarceramento, você diminui a criminalidade violenta. Não há nenhum estudo em país nenhum do mundo que comprove haver uma relação entre taxa de criminalidade e taxa de encarceramento. Ou seja, você bota mais gente na cadeia, você vai ter uma diminuição da criminalidade violenta. Isso não existe, né? A criminalidade violenta é combatida por N outras formas, inclusive com uma polícia competente, sim. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Carmen, para você ter uma ideia, apenas 4% dos homicídios são esclarecidos pela polícia. Ou seja, de cada 100 homicídios que acontecem, 96 ficam impunes. Quer dizer, não adianta você mandar um monte de gente para a cadeia e essa quantidade enorme de homicídios que está aí à solta. Né? Então, não vamos nos enganar. Nós não estamos seguros com um monte de gente na cadeia. Muito ao contrário.
Julita, voltando só a essa questão, o que é que precisa ser feito? A questão do trabalho nas cadeias, que você defende, a defensora das penas alternativas, do trabalho na cadeia. O que é que pode ser feito para que a lei de execução penal, nesse artigo, pelo menos, que ela venha a ser cumprida?
Olha, Carmen, nesse e em muitos outros artigos é preciso que as autoridades considerem o sistema penitenciário prioridade. Né? O sistema penitenciário, como parte do sistema de segurança pública, ele precisa receber investimentos consideráveis. Né? Agora, nós precisamos, de um lado, reduzir o número de presos, certamente, através das penas alternativas, e aí com o número de presos menor, você vai poder fazer um trabalho mais decente. Você tem que investir, você tem que construir unidades que tenham espaço para oficinas. E você tem que fazer, aí sim, eu não sou contra você na área do trabalho, você fazer parcerias com pequenas e médias empresas. Quando eu era diretora do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, nós tínhamos um convênio com a FluPEM, com a Associação Fluminense de Pequenas e Médias Empresas. Quer dizer, a gente precisa atrair o pequeno e o médio empresário para ocupar a mão de obra do preso. Embora eu seja absolutamente contra a privatização, eu não sou contra a parceria para a criação de oficina de trabalho. Eu coordenei um estudo que foi resultado de uma parceria entre o Ministério da Justiça, a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e o Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD. Houve um estudo de vários aspectos do Plano Nacional de Segurança Pública e eu coordenei o estudo que propôs iniciativas na área do sistema penitenciário. Mas, em primeiro lugar, nós fizemos um mapeamento do sistema penitenciário hoje no Brasil. E o grande problema hoje, além da superpopulação, Carmen, porque nós tivemos em menos de 10 anos, entre 95 e 2003, quer dizer, em 8 anos, a população prisional no Brasil dobrou. Tá? Então, a gente teve praticamente um aumento de 2 vezes em menos de 10 anos. Bom, isso é gravíssimo por qualquer parâmetro que você possa utilizar comparando com outros países. Agora, pior do que isso, quer dizer, pior do que essa crise grave de superpopulação, a gente detectou uma crise grave na gestão penitenciária. E aí eu acho que deve haver um compromisso do Ministério da Justiça de auxiliar os estados nessa questão.
Julita, diante de tantos problemas graves, por onde começar? Qual o primeiro passo a ser dado para começar a corrigir tantas falhas no sistema penitenciário brasileiro?
Bom, já que a gente está falando com a Rádio Câmara, Carmen, eu gostaria de listar algumas iniciativas que eu acho que são da responsabilidade do governo federal, né? Em primeiro lugar, eu acho que é de responsabilidade do governo federal, nesse momento, abrir um amplo debate com a população sobre a questão das penas alternativas. E a gente precisa avançar na nossa legislação. A nossa legislação ainda é muito tímida na área de penas alternativas. Então, eu acho que a gente precisa abrir esse debate, precisa haver uma campanha de esclarecimento da população, dos custos e benefícios da pena de prisão versus pena alternativa. Isso precisa ser liderado pelo Ministério da Justiça, né? Um amplo debate que possa, né, como desdobramento, atingir também o judiciário. Então, essa é a primeira questão, né? Abrir o debate em relação às penas alternativas para que a gente não fique apenas liberando recursos para construir mais e mais e mais prisões, porque nós não vamos resolver o nosso problema assim. Em segundo lugar, eu acho que também o Ministério da Justiça deve, né, no momento em que fizer convênio com os estados para liberação de recursos, para construção de algumas unidades prisionais, deve amarrar nesse convênio algumas responsabilidades do estado. Então, o estado deve ser obrigado, por exemplo, né, para que ele receba recursos do Ministério da Justiça para construção de unidades prisionais, que a gente deve restringir ao máximo se a gente conseguir aumentar a abrangência das penas alternativas. Então, o Ministério da Justiça deve, por exemplo, obrigar os estados a criarem escolas penitenciárias. E é claro que precisa orientar os estados nesse sentido. É preciso que o Ministério da Justiça tenha uma equipe volante que possa ir aos estados e ensinar aos estados, por exemplo, como montar uma corregedoria, porque não há capacidade, às vezes, instalada nesses estados, de recursos humanos, inclusive, não é só recursos, físicos, não, recursos humanos. Muitas vezes esses estados carecem de orientação, de ajuda, né, para conseguir encaminhar nessa área de gestão.
Ô, Julita, eu gostaria de te agradecer pela sua participação aqui no Palavra de Especialista, pelos esclarecimentos. Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a você, Carmen.
Bem, vamos a um pequeno intervalo. Palavra de Especialista volta já já.
Câmara FM, a rádio da informação. O plenário, as comissões, os grandes debates e as votações. Pela TV Câmara, você acompanha os fatos mais importantes da vida política nacional. A TV Câmara está no canal 14 da NET e agora também no canal 28 da Sky. Noticiário político atualizado disponível para sua rádio. Acesse a Rádio Câmara na internet www.câmara.gov.br. Câmara dos Deputados, um poder mais próximo de você. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é a crise no sistema penitenciário brasileiro. O nosso segundo convidado para falar do assunto é o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão ligado ao Ministério da Justiça, Cleiton Alfredo Nunes. Bom dia, Cleiton.
Bom dia.
O sistema penitenciário brasileiro passa por uma séria crise. Isso não vem de agora. Especialistas, no bloco anterior, eu estive conversando com a socióloga Julita Lengruber, que foi diretora do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, de 91 a 94, e hoje ela é diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Ela fala que há muito tempo o sistema penitenciário brasileiro está falido. Eu gostaria de saber com o senhor concorda com essa opinião?
Olha, o sistema penitenciário nacional, como trabalha com o produto, com o resultado da sociedade, há muito tempo, e a gente percebe isso em documentos, inclusive na exposição de motivos da própria lei de execução penal, onde o ministro da Justiça da época já colocava que o sistema prisional, em 1984, já se encontrava praticamente em estado de insolvência. Por trabalharmos com o produto, o próprio resultado e o efeito de uma falta de articulação nas ações preventivas, ou seja, ações de educação, saúde, né, políticas sociais, políticas de justiça criminal, e a gente percebe que existe uma dificuldade muito grande nessa articulação no âmbito dos 27 estados, o resultado acaba surgindo no próprio sistema prisional. Nós tínhamos em 1992 a proporção de 74 presos por 100 mil habitantes, e agora, em 2004, a gente já chega em torno de 170 presos por 100 mil habitantes no Brasil.
Cleiton, além da superpopulação, o sistema carcerário brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro sofre todo tipo de mazela. Além da superpopulação, enfrenta também a questão do desrespeito dos direitos dos presos. A lei de execução penal, em vigor há 20 anos, prevê que todo preso teria que trabalhar, mas na verdade ela não é cumprida. No bloco anterior, quando eu estava conversando com a socióloga Julita Lengruber, ela disse que não é só no que se refere à questão do trabalho para os presos, que outros dispositivos da lei de execução penal, eles não são cumpridos. Como representante do governo, eu gostaria de saber por que que essa lei, a lei de execução penal, ela não é cumprida, ela não é respeitada.
Então, veja, o que se busca aqui no âmbito do DEPEN, que é um órgão implementador de políticas penitenciárias, é justamente trazer a sociedade, trazer os meios de comunicação, trazer os órgãos e os poderes para conhecer a realidade prisional. Entre a lei fria que está escrita nos códigos penais, códigos de processos penais, lei de execução penais, e a própria realidade de um estabelecimento prisional, existe uma distância muito grande. Hoje, você acabou de ler o artigo 31, que coloca como obrigatório o trabalho para o preso definitivo, só que entre a obrigação de se trabalhar dentro do estabelecimento prisional e você obter a colocação da mão de obra prisional em relação a uma atividade laborativa, existe uma distância muito grande. Quem se aproveita da mão de obra prisional, se não for o Estado para as atividades de apoio, como sendo lavanderia, cozinha, a limpeza interna, tem que ser um tomador da mão de obra prisional, ou seja, a própria iniciativa privada. Então a gente percebe que hoje, por volta, não mais de 40% da população prisional condenada trabalha. Por que não mais? Os 100% da população deveria trabalhar, mas a gente tem dificuldade em inserir a iniciativa privada no ambiente interno de um estabelecimento que sofre da superpopulação. E hoje o crescimento da população prisional mês no Brasil gira em torno de 3.000 a 3.500 presos a mais por mês, acaba tornando mais difícil a colocação e recolocação da mão de obra prisional em relação às tarefas que também podem ser desenvolvidas no âmbito interno de uma unidade prisional, que não são muitas, né?
Ô Cleiton, como é que a gente poderia, então, fazer para que... O que poderia ser feito para que as penas alternativas fossem colocadas em prática no sistema penitenciário brasileiro? Porque os gastos só no estado de São Paulo, com a manutenção dos presos, dessa população carcerária que você acabou mesmo de falar aí, que ultrapassa, eu sei, cerca de 127 mil presos, né? Custa para cada paulista R$ 29,00. Quer dizer, per capita não é muito, mas é um peso no bolso do cidadão. O que que pode ser feito para mudar esse quadro e retirar esse peso da sociedade?
O que nós estamos implementando e fomentando no âmbito nacional é essa aproximação da sociedade ao preso. O preso, ele vem da sociedade e ele vai retornar à própria sociedade. Esse intervalo de tempo entre inclusão e liberação, ele está sob a custódia e responsabilidade do Estado. Mas nem por isso deve ficar afastado do convívio, desse contato com a sociedade. O que a gente está fazendo é tentar resgatar os objetivos que estão previstos na lei de execução penal. Ou seja, você tem vários órgãos ali previstos E além dos órgãos, você tem a sociedade por trás de cada órgão. Você tem o Poder Judiciário, que representa a sociedade e que é o primeiro órgão da execução penal. Você tem o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão também de implementação de diretrizes, que deve estar presente também fiscalizando os edifícios penais distribuídos no Brasil. Você tem o próprio Departamento Penitenciário Nacional, você tem o Ministério Público, você tem Defensoria, você tem Conselhos da Comunidade, você tem Patronatos, você tem Conselhos Penitenciários. Então você tem uma série de órgãos que hoje, pela minha avaliação, estão se afastando do meio prisional. O objetivo aí, o que o DPEM tem colocado em toda a participação pública, é que esses órgãos têm que voltar para a parte interna dos estabelecimentos. Tem que manter o contato com o preso. Unidade com superpopulação ou não, o órgão tem que estar, pelo menos uma vez por mês, é o que prevê a lei de execução penal, em contato com os internos. Porque se você se afasta e começa a se ater simplesmente aquilo que está no processo, você começa a ter um pouquinho de dificuldade para decidir. Você não sabe quantos presos tem, você não sabe quais são os presos que são provisórios e definitivos, você não sabe quais os presos que tem, que teriam que estar lá ou poderiam ser contemplados com penas alternativas, você não sabe quais são os presos que praticaram crime de menor potencial ofensivo, porque a polícia prende, os presos são incluídos nos estabelecimentos e falta essa aproximação para verificar se está havendo algum excesso de desvio. Se você tiver a retomada do contato com as unidades prisionais, mas dia a dia, você, muitas situações de excesso de desvio poderiam ser contornadas e resolvidas na origem.
Ô Cleiton, com relação, a gente falou um pouco aí dessas penas alternativas. O que a gente se pergunta é por que que as novas cadeias que são feitas, já que existe uma superpopulação, déficit, né, para abrigar tantos presos, como você mesmo falou, que são 3 mil, né?
Mais ou menos de 3 mil a 3.500 presos que entram, que ficam, é o saldo mensal do Brasil.
Então, com base nesses números, na hora de se planejar as novas cadeias, as novas penitenciárias, por que que já não se reserva um espaço para que lá sejam feitas as oficinas para que esses presos eles possam trabalhar e ter como se sustentar?
Então, foi boa a sua pergunta, porque a minha atuação aqui como diretor do DPEM é nesse sentido. Todos os projetos que são encaminhados aqui para o DPEM e que passam sobre o crivo do Departamento Penitenciário Nacional, sendo unidade para preso definitivo, ela não é aprovada sem o local para trabalho do preso. Agora, o que acontece? Você tem várias unidades sendo construídas no Brasil pelos gestores estaduais, com receitas do próprio Estado. E essa unidade de Benfica é uma unidade feita com recursos somente do Estado. Uma unidade que foi readequada e que foi executada, construída com os recursos estaduais. Nessa unidade aí, por exemplo, de Benfica, que era um quartel da Polícia Militar, essa unidade não tem espaço para oficina de trabalho. Agora, as unidades que passam sob o crivo aqui do Departamento Penitenciário Nacional, sendo unidade para preso definitivo, que coloca como obrigatório o trabalho, a gente não aprova sem o local reservado para o aproveitamento da mão de obra prisional.
Cleiton, o Brasil ocupa hoje uma posição de destaque com relação ao combate à AIDS, que passou a ser modelo no mundo. Com relação ao tráfico de drogas também, o governo brasileiro, os governos, eles, mesmo não só o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como os anteriores, deram uma ênfase à questão do combate ao tráfico de drogas, entendeu? A questão de uma campanha maciça. Não seria uma saída a questão de esclarecer a população, de fazer uma campanha também educativa para esclarecer a população com relação à adoção das penas alternativas, que seria uma saída para mudar um pouco, aliviar o quadro do sistema carcerário brasileiro?
Nós temos fazendo e temos obrigação de fazer isso. Hoje o custo em média de um preso privado de liberdade gira em torno de 700, dependendo do estado, a R$ 900 mês, né? Isso a gente pensando só em custeio. Em um preso de penas alternativas, a gente praticamente, a gente não pode nem falar preso de penas alternativas, um beneficiário de penas alternativas, por volta de R$ 60 mês. A gente percebe que o número ainda não é um número adequado pela proporção em relação aos privados de liberdade, mas a gente pretende, com campanhas e com trabalhos que estamos fazendo aqui em Brasília, em contato com os 27 estados, de tentar, no mínimo, duplicar esse número. A gente percebe que o Brasil hoje, no âmbito da América Latina, é o país que tem o melhor rol de penas alternativas. Nós temos aí 5 penas alternativas: a prestação de serviço à comunidade, a limitação do fim de semana, a interdição temporária de direito, prestação pecuniária e perda de bens e valores. Além de ter esse rol amplo, com 5 penas, 5 espécies, nós temos um requisito aí, objetivo, que até 98 era de 1 ano. Hoje, o nosso requisito objetivo para poder ser contemplado com pena alternativa são crimes até 4 anos sem violência ou grave ameaça. E aí você inclui o furto, você inclui a receptação, você inclui o porte entorpecente, ameaça, dano, vários outros crimes, principalmente crimes contra o patrimônio. Então você percebe que o Brasil tem um rol bom para a aplicação das penas alternativas. Além de tudo isso que eu te falei, existe lá no artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal, a possibilidade do juiz aplicar a pena alternativa para os reincidentes também em crimes dolosos. Então, se o juiz entender que mesmo reincidente em crime doloso, a medida aplicada é uma medida socialmente recomendável, ele pode aplicar a alternativa. Agora, a gente percebe que entre o que está na lei e aquilo que a gente vê na realidade, está sendo constatado um distanciamento muito grande. E o que a gente quer é encurtar essa distância entre lei e realidade.
Muito obrigada, Cleiton, pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista.
Obrigado a você.
Chegamos ao final de mais um Palavra de Especialista. O tema desta quarta-feira foi a crise no sistema penitenciário brasileiro. Os convidados do programa para debater o assunto foi a socióloga e diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, Julita Lengruber, e o diretor do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, Cleiton Alfredo Nunes.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso.
O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Até lá e um bom dia para você.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.